DW. Jornal da Manhã.
No dia em que se celebra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cidadãos da Guiné-Bissau alertam para a situação no país.
Justiça a nível da Guiné-Bissau, podemos dizer que está um pouco coxo, uma vez que a corrupção fala muito mais alto em termos de justiça.
Em Angola, casos de corrupção abalam o Ministério das Relações Exteriores e diplomacia europeia quer definir nova relação com a África. É o Jornal da Manhã, na companhia de Thiago Melo e Madalena Sampaio. Fique conosco. Bom dia. Faz hoje 71 anos que foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entretanto, na Guiné-Bissau, o acesso à saúde, educação e justiça para todos ainda é uma realidade distante. A falta de hospitais, as aulas são constantemente interrompidas e a justiça é tida como morosa e corrupta. O correspondente da DW em Bissau, Yankuba Dansó, faz uma radiografia da situação.
Cidadãos comuns e ativistas queixam-se em uníssono. A situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau é precária e preocupante, porque há recuos em alguns aspectos essenciais, principalmente no acesso à educação, saúde e justiça por parte das populações. As aulas nas escolas públicas guineenses são constantemente interrompidas por causa das greves dos professores e há falta de hospitais, centros de saúde, técnicos e material sanitário. Por outro lado, a justiça é vista como corrupta e morosa. Nas ruas de Bissau, a lista de preocupações dos cidadãos é grande.
Nenhuma dessas coisas está a funcionar aqui. Não há nenhuma escola, não há justiça, não há saúde, não há nada. Então estamos tudo no zero.
Justiça a nível da Guiné-Bissau, podemos dizer que está um pouco coxo, uma vez que a corrupção fala muito mais alto em termos de justiça.
Todos nós temos que lutar para que isso seja possível, porque podemos culpar o governo, mas o governo sozinho não pode fazer nada. O povo também tem que colaborar.
A situação precária dos direitos humanos e a inacessibilidade aos serviços básicos ainda é mais evidente no interior da Guiné-Bissau. Nas regiões de Bafatá e Gabu, no leste do país, a Estrutura Comunitária de Animação e Sensibilização para o Desenvolvimento, ECAST, tem atuado no setor de educação. O secretário-executivo da ONG, Boubacar Diallo, explica que nem todas as aldeias têm escolas. E isso faz com que muitas crianças tenham muitas dificuldades em ir às aulas quando há.
A distância entre as aldeias onde as escolas estão situadas significa que não, nem todas as aldeias é que têm escola. São algumas. E o acesso é difícil. Não significa que os pais não queiram levar os seus filhos para a escola. Mas sim, a distância é tão grande.
No interior, o acesso aos serviços de saúde também é muito difícil. Segundo Formosinho da Costa, ativista dos direitos humanos na região de Quinara, no sul do país.
As pessoas transportam doentes com motorizadas, menos com motorizadas. Isso é grave. Imagina uma pessoa que não pode mexer porque está doente. Como é que essa pessoa vai sentar na moto?
Em julho, a Liga Guineense dos Direitos Humanos publicou um relatório em que fez um quadro negro do Sistema Nacional de Saúde da Guiné-Bissau, considerando-o de ineficiente e corrupto. Segundo o documento, a corrupção deve-se, sobretudo, à má gestão nos hospitais, falta de transparência nos centros de saúde e à fraca fiscalização. Em junho, o bastonário da Ordem dos Advogados, Basílio Sanca, denunciou também casos de corrupção no próprio aparelho judicial do país, falando numa alegada venda de despachos por parte de magistrados. Perante estes obstáculos ao acesso dos cidadãos a serviços básicos, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, defende a adoção de políticas claras para os diferentes setores por parte do governo para fazer face aos problemas e oferece-se para ajudar.
Vamos poder colocar à disposição, por exemplo, do Parlamento, dados estatísticos específicos que podem justificar a adoção de determinados diplomas legais para efetivamente fazer face à situação com que deparamos.
Um relatório de 2019 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, divulgado esta segunda-feira, colocou a Guiné-Bissau na lista dos países com baixo desenvolvimento humano, devido também a desigualdades e falta de acesso aos serviços de saúde e educação. De Bissau para a DW África, Yankuba Dansó.
Qual é a situação dos direitos humanos no seu país? Foi o que perguntamos mais cedo nas redes sociais da DW África. Madalena Sampaio, bom dia. Como é que está este debate?
Bom dia. Já há, de facto, um debate agitado nas nossas redes sociais. Sérgio Mauelela diz que em Moçambique a situação dos direitos humanos não é nada boa. Uns têm até recursos demais para educação, saúde e alimentação, mas a maioria da população nada tem, vive na miséria absoluta. Aliás, o relatório das Nações Unidas divulgado há dias confirma isso. Direitos humanos sem igualdade de acesso aos recursos, sobretudo públicos, é uma utopia, diz este nosso ouvinte moçambicano. Adelaide Candé da Guiné-Bissau descreve a situação dos direitos humanos no seu país como péssima, tendo em conta o nível de desigualdade social que continua a ser a principal causa. Mais mensagens mais à frente neste jornal.
Obrigado, Madalena. Saiba como participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Procuradoria-Geral da República de Moçambique quer recorrer ao Supremo Tribunal de Apelação da África do Sul, defendendo que o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, tinha imunidade condicional para ser extraditado para Maputo. Num documento apresentado à Justiça Sul-Africana, a PGR de Moçambique solicita a intenção de recorrer da decisão de 1 de novembro, na qual três juízes ordenaram ao governo a revisão da extradição de Chang, detido na África do Sul por fraude e corrupção internacional. O Estado moçambicano acusa o painel de juízes de ter errado ao considerar que o protocolo de extradição da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral impedia a extradição de Chang para Moçambique e argumenta que esse instrumento legal regional apenas proíbe a extradição daqueles que têm imunidade absoluta. O novo argumento da PGR moçambicana deve ser analisado amanhã em Joanesburgo. Moçambique ainda perde muito dinheiro com a corrupção. Esta é a conclusão do primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, que alertou ontem para as consequências da corrupção em órgãos do governo. Só nos últimos 2 anos, cerca de 2 mil funcionários e agentes do Estado já foram alvos de processos. Em Angola, o ativista Rafael Marques defendeu que o MPLA deve dar o exemplo na justiça e começar a incentivar os seus membros investigados em processos judiciais a suspenderem os mandatos. Em entrevista à agência de notícias Lusa, o ativista disse:
se o MPLA, de facto, quer moralizar a sociedade e até diz que tem soluções para o povo angolano, que concite os seus membros com processos judiciais a suspenderem os seus mandatos para responderem com total liberdade e tempo sobre esses processos. Não podemos ter muitos representantes do povo que são arguídos. Qual é o exemplo que se dá de justiça?
Palavras do ativista angolano Rafael Marques, que considerou que o combate à corrupção em Angola ainda é um caminho extremamente difícil. Ainda em Angola, o coordenador das Nações Unidas em Luanda apelou à comunidade internacional para que aumente o apoio à população do sul de Angola, afetada pelos efeitos das alterações climáticas. Paolo Baladelli ressaltou que a seca está a aumentar a fome naquela região, sobretudo nas províncias do Cunene, Huila, Bié e Namibe. Entretanto, o secretário-geral da ONU instou esta segunda-feira os doadores a aumentar as suas contribuições para o Fundo Central de Resposta a Emergências. Antônio Guterres lembrou que os recursos do fundo já serviram, entre outras iniciativas, para ajudar os afetados pelo ciclone Idai em Moçambique, Malawi e Zimbábue.
DW África, Deutsche Welle.
E voltamos a falar de Angola. O Ministério das Relações Exteriores está a ser abalado por casos de corrupção. Alguns já estão a ser investigados pela Procuradoria-Geral da República. A instituição que controla as missões diplomáticas continua sem saber onde se encontra o seu cônsul na República do Congo, que fugiu com mais de $400 mil do consulado. O Ministério garante que vai continuar a denunciar todos os casos de corrupção que surgirem na diplomacia do país, mas há quem questione o método de indicação de diplomatas que representam o país no exterior.
As embaixadas de Angola em alguns países continuam a enfrentar várias dificuldades de ordem financeira. O governo angolano diz que a falta de dinheiro nas missões diplomáticas não é novidade, mas o problema não é apenas a crise que assola o país. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, em algumas embaixadas, a falta de verba também se deve ao alegado desvio de fundos por parte de alguns chefes de missões diplomáticas. No encontro que manteve recentemente com os deputados, o governante revelou vários casos de corrupção no setor que dirige. Um deles é do cônsul de Angola no Congo-Brazzaville. Segundo o governo, o diplomata, cujo nome não foi revelado, desviou quase $500,000 de dólares do Estado e pôs-se em fuga.
O cônsul geral simulou o financeiro levantou dinheiro, $300,000, desapareceu. O cônsul comunica-nos ao fim do dia, no final do dia, o financeiro desapareceu. Entramos em pânico, todos, à procura da família, para sabermos dois dias depois que o cônsul tinha sido visto com o financeiro exatamente no banco.
Em declarações à DW África, o especialista em política internacional, Nuno Agnello, afirmou que a denúncia do ministro representa a ruptura com a governação anterior. Segundo Nuno Agnello, os atos de corrupção nas embaixadas comprometem o país perante os investidores internacionais e questiona o método de seleção dos diplomatas.
Os diplomatas são corruptos.
Para o coordenador da plataforma Kazenga Ação, Placa, Cambolo Tiaka Tiaka, já deviam estar detidos, uma vez que mancharam a imagem do Estado fora de Angola.
A PGR já tem o trabalho facilitado. Deviam ser chamados, deviam ser detidos e deviam estar mesmo a serem ouvidos já por questões da PGR. Não deviam estar em casa. Quanto mais a imagem do país no exterior.
Anualmente, o governo angolano gasta mais de $180 milhões de dólares só com as missões diplomáticas. Nesta fase de dificuldades financeiras, a situação dos dinheiros para as despesas das embaixadas é um fardo pesado para o Mirex. Cambolo Tiaka Tiaka defende o encerramento de algumas representações diplomáticas para se reduzirem os gastos. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW. Do centro da Europa, para si.
Em Bruxelas, o novo chefe da diplomacia europeia defendeu esta segunda-feira a necessidade de uma nova estratégia para as relações com a África, admitindo que novas políticas devem ser discutidas em breve. Na sua primeira reunião como alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell garantiu que as relações com a África devem ser renovadas com estratégias pensadas em parceria com os africanos.
One thing is clear.
Uma coisa é clara, não podemos ter uma estratégia para a África sem África. Isso deve ser algo que responda a uma propriedade entre os europeus, mas principalmente com os africanos.
With the Africans.
Entre os participantes da reunião em Bruxelas estava o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha. Heiko Maas saudou a intenção apresentada pelo novo chefe da diplomacia europeia e destacou os motivos pelos quais a África deve ser uma prioridade para a Europa. A União Europeia deve reconhecer a África como uma das suas prioridades. Há muitos motivos para isso, e não apenas por razões de política de migração, mas também por razões de segurança. Por exemplo, o que está acontecendo no Sahel e o que está acontecendo na Líbia. E é por isso que Josep Borrell nomeou a África como uma de suas prioridades, e nós o apoiaremos integralmente. O reforço da cooperação com a África foi defendido também no último fim de semana pela nova presidente da Comissão Europeia, em visita à Etiópia. Ursula von der Leyen já havia garantido na ocasião que o continente africano é uma prioridade para a política externa europeia e que questões importantes como migração e segurança precisam de respostas comuns. Entretanto, o novo representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança também anunciou nesta segunda-feira, no encontro com os demais representantes da diplomacia europeia, a criação de um quadro legal para o bloco europeu impor sanções por violações graves dos direitos humanos. Segundo Josep Borrell,
under the request of several member states,
após o pedido de vários Estados-membros, concordamos em lançar o trabalho preparatório para um regime de sanções globais de combate a sérias violações dos direitos humanos, que será o equivalente da União Europeia chamada Lei Magnitsky dos Estados Unidos. Além de África e do quadro legal de sanções contra violações dos direitos humanos, o encontro da diplomacia europeia em Bruxelas também discutiu o conflito entre Israel e Palestina, a colaboração comunitária com a NATO e o acordo nuclear com o Irã, entre outros temas abordados. Numa conferência de imprensa após o Conselho dos Negócios Estrangeiros, Josep Borrell referiu ainda que, junto dos ministros dos 28 Estados-membros, fez um apelo à unidade e ao realismo para que a diplomacia da União Europeia ganhe peso a nível global.
DW Notícias.
O primeiro-ministro da Etiópia recebe hoje em Oslo, na Noruega, o Prêmio Nobel da Paz. Abiy Ahmed foi reconhecido por alcançar a paz com a vizinha Eritreia. O primeiro-ministro tem sido elogiado pelas reformas implementadas pelo seu governo. Na Somália, um ataque aéreo promovido pelos Estados Unidos abateu um membro sênior do grupo extremista Al-Shabaab. A informação foi avançada por fontes ligadas ao Serviço de Inteligência da Somália, que ressaltaram que o ataque foi realizado em conjunto com os norte-americanos. O Comando Militar dos Estados Unidos em África confirmou o ataque, afirmando que não houve civis feridos. Na Tunísia, o governo ofereceu recompensas de até 16 mil euros a quem denunciar situações de corrupção e colaborar com a Instância Nacional de Luta contra a Corrupção. As recompensas serão oferecidas como parte do dinheiro recuperado pelo Estado em casos de corrupção. Em Paris, a defesa do vice-presidente da Guiné Equatorial pediu ontem que fosse revertida a pena suspensa de 3 anos imposta pela justiça francesa em 2017 a Théodory Obiang. Os advogados apresentaram como argumento a imunidade e a devolução dos bens adquiridos pelo governante, acusado de crimes de abuso de bens sociais, desvio de fundos públicos, abuso de confiança e corrupção. O recurso continua a ser julgado até 18 de dezembro na capital francesa. Ainda em França, os presidentes da Rússia e da Ucrânia concordaram em trabalhar para alcançar um cessar-fogo completo no leste da Ucrânia e em troca de prisioneiros ainda antes do final do ano. Os dois líderes realizaram ontem o seu primeiro encontro bilateral em Paris, onde decorre uma cimeira para discutir a guerra na Ucrânia. O encontro é apoiado pela França e Alemanha, que saudaram o acordo entre aqueles países. A chanceler alemã Angela Merkel disse estar bastante satisfeita com as decisões já tomadas na cimeira em Paris. O Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se amanhã para discutir o programa nuclear e de mísseis da Coreia do Norte. A informação foi avançada por uma fonte diplomática citada pela agência de notícias EFE. A reunião vai decorrer em pleno aumento de tensão entre os americanos e o regime norte-coreano, desde que Pyongyang retirou da mesa de negociação com os Estados Unidos a desnuclearização.
DW, Espaço do Ouvinte.
E retomamos o tema de abertura deste jornal, para lhe perguntar qual é a situação dos direitos humanos no seu país. Madalena Sampaio, mais comentários?
Muitos mais comentários. Rufino João diz que no seu país, Moçambique, a situação é péssima, com perseguição de ativistas de direitos humanos e uma onda de violência no norte e no centro do país. Osvaldo Rosário de Maputo, capital de Moçambique, lembra que no seu país jornalistas são presos sem razão aparente, políticos de oposição também são presos de forma arbitrária e só saem sob fianças chorudas. Bernardino Limas comenta no Facebook da DW que em Moçambique não se faz sentir esta Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada há 71 anos. Aze de Mondelano também escreve que em Moçambique a situação é lastimável, quase não existem direitos humanos, mas há tortura, esquadrões da morte e a justiça é para esquecer. O regime faz as suas próprias leis e assassinatos à luz do dia e nada acontece, lamenta este nosso ouvinte moçambicano. Gamito Mutanha, também de Moçambique, afirma que nesta varanda do Índico quase 80% da população não sabe que existe algo chamado direitos humanos. Os direitos humanos funcionam em países onde há equidade na governação e na administração dos recursos minerais, que são recursos do povo. Não há direitos humanos num país de conflitos, num país em que a minoria se beneficia do bem público. Os direitos humanos não foram idealizados para um país corrupto. Dias Agostinho diz também que em Moçambique a situação está péssima, visto que o gozo dos direitos humanos é específico. A maioria das pessoas não goza desses direitos. É preciso uma renovação para que sejam, de facto, direitos humanos como tal.
Obrigado, Madalena, e a você que esteve conosco até agora. O Jornal da Manhã termina aqui. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português e nas redes sociais da DW Português para a África, no Facebook e Instagram. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenho todos um ótimo dia.